Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos de volta à sua companhia com o melhor do desporto, em especial com atenções centradas neste fim de semana. Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, novamente sem plano de evidência e com novo líder, neste caso o Fazendense. Mas já lá vamos, será então o futebol o destaque a partir da segunda parte deste Hertz Desportivo. Antes vamos olhar para o conjunto de modalidades que temos por norma acompanhar. E começamos com o hóquei em patins, terceira divisão nacional, zona C, na jornada 8, onde a equipa tumarense da ACR de Santa Cita empatou a 5 na recepção ao Alenquer e Benfica B. Vamos então aos resultados. Hóquei Clube de Sintra B 6, Corujas de Corus 4, aqui uma das surpresas desta jornada. Odivelas 2, Física B 6, Alcobacense 7, Nafarros 3, Santa Cita 5, Alenquer e Benfica B 5, Stuart Massamá 0, Vila Franquense 3, Campo de Ourique 12, Marítimo 4, Turquel B 5, Tujal 7. Vamos então dar conta da classificação desta mesma zona C da 3ª Divisão Nacional. O Vila Franquense lidera, tem 21 pontos. Segundo, Tujal com 18, também com 18 o Alcobacense. Quartos, Hóquei Clube de Sintra B e os Corujas de Coruche, ambos com 15 pontos. Sexto, Alenquer e Benfica B com 13, com 12 pontos Campo de Ourique e Marítimo. Nono lugar para Santa Cita com 11. Décimo, Stuart Massamá com 10. Décimo primeiro, Nafarros 9 pontos, 12º Turquel com 7, 13º Física B com 4, o Odivelas é o último classificado, 8 jogos, 8 derrotas, obviamente, sem qualquer ponto nesta competição. Deixamos o hóquei em patins, e isto na véspera, ou melhor, na ressaca da derrota de Portugal na final do Campeonato do Mundo, 4-2, final disputada neste domingo, ou seja, Portugal, que era o campeão mundial, agora continua com estatuto, mas estatuto de vice. A Argentina, a jogar em casa, recupera assim, ou conquista assim, este título, o título máximo do hóquei patins mundial. Por isso, dentro em breve, recorde-se, está então marcado o regresso das competições nacionais, em especial da 1ª Divisão Nacional, com o Sporting de Tomar à cabeça. Passamos agora para o atletismo. Registo para 4 provas, a maior parte das quais no distrito de Santarém. Paulo Saldanha deixa-nos os pormenores.
O treino de Ferreira de Zedra, portanto, prova muito pertinho de nós. A meia maratona de Abrantes, também uma prova do nosso distrito, e a meia maratona da Nazaré. Eu ainda estou aqui à procura de uns resultados, porque há uma prova em Ferreira de Zedra aqui, 25 km. De qualquer das maneiras, vamos começar pelos 50 km que se disputaram ontem. Num total de 66 atletas participantes, terminaram 63. E o grande vencedor foi o Aymeric Smolevski, individual, com 6 horas 04.02. Segunda posição para o Luís Santos, do Mapa, amigos do Santos de Mapa, 6.11.05. Terceira posição para o João Pimenta. Quarto lugar para o atleta André Ferreira, do Atlético Clube Samamed, com 6.09.37. Sexta posição para o Luís Mota, do Casa do Benfica de Abrantes, com 6.35.23. E na sétima posição, Humberto Vara, do Clube de Atletismo de Ferreira de Zedra, portanto, o clube co-organizador, com 6.37.59. Em femininos, venceu a Célia Pinto, do Olímpico Vianense, com 6.55.59. Em segunda posição ficou a Rebeca Branco, do Clube TAP Portugal, 7.53.41. E na terceira posição, a Célia Sol, do Trilho Perdido, com 8.36.05. Ontem também disputou-se os K20, portanto 20 km, no total 213 atletas que partiram, terminaram 211, portanto só duas distâncias. O grande vencedor foi Tiago Vieira, do Ford Power Running Project, 1.51.54, um atleta que é natural de Fátima. Segunda posição para Marco Francisco, do União Tomar, com 1.52.35. Terceiro lugar para Patrício Gaspar, do Amadores Trail Team, portanto de Orange. Quarto lugar para o Carlos Simões, do mesmo clube, 2.07.08. Quinto lugar para Ernesto Pereira do Fátima Trail Team com 2:07:15. Sexto lugar para o Miguel Ferreira do União Tomar, 2:13:50. Sétimo lugar para o Nuno Lopes do Trilhos Templários da CR Santa Cita, 2:13:50. E na oitava posição o André Rosário do Serra Daira do Trail Team, 2:13:50. E ainda o nono lugar do André Alves da Casa do Benfica de Abrantes com 2:14:55. Portanto, aqui muitos atletas do nosso distrito que terminaram no top 10 deste K20. Em femininos, venceu a Tatiana Vakuliuk, do Caracol Trail Team, 2:34:10. Segunda posição para Luísa Ribeiro, do União de Mar, com 2:41:54. Terceira posição para Sara Silva, do Atlético Clube da Tocha, com 2:49:43. Quarto lugar para Filipa Gameiro, do Spit, 2:52:55. E sexto lugar para Sara Ramalho, do Sport Clube Ferreira Azeza, com 3:03:47. Vou dar aqui um salto para os K14, que disputaram já hoje de manhã. Portanto, de 103 atletas que partiram, acabaram todos. O primeiro foi o Joran Deschemeca, do Patrinho de Ferreira de Zezas, com 1:11:40. Destacar que este atleta é do escalão de juvenil ainda. Segunda posição para o Ivo Castro, da Casa do Povo de Alcanena, 1:15:46. Terceiro lugar para o Luís Silva, do Concha Azul, 1:20:29. Quinto lugar para o Marco Vitorino, da Casa do Povo de Alcanena, com 1:23:23. Décimo primeiro lugar para Hélder Félix, do União Tomar, 1:29:30. Em femininos, venceu a Eugénia e 4:25. Segunda posição para Ana Araújo, do Amigos Atletas de Mafra, 1:35:18. E na terceira posição, Catarina Rodrigues, do Atlético Clube São Médio, com 1:38:20. A prova que ainda não terminou, mas já temos os pelo menos os seis primeiros masculinos, onde eu só vou dizer cinco. Tanto o primeiro foi António Almeida do Spit, 3:34:32, portanto, um atleta também do nosso distrito. Segunda posição para o individual, Andrei Obriu, com 3:50:36. Terceira posição para Ricardo Ferreira, do Trilhos Templários JCR Santa Cita, portanto, de Tomar, 4:16:18. Quinto lugar para o David Costa, do Fátima Trail Team, com 4:20:40. Sexto lugar para o Rafael Matos, do Spit, com 4:33:08. Já em femininos, e aqui é que só tenho para já a primeira classificada, estava aqui a ver se já tinha terminado mais alguma, mas ao que me parece não. Portanto, venceu a atleta Ana Oliveira do Fátima Trail Team com 4:37:32. Destacar que aqui a Ana Oliveira foi a sétima da geral, portanto, desta prova de 35 km. Já 26 atletas, no entanto, a segunda atleta feminina ainda não chegou. Na meia-maratona de Abrantes, o destaque vai para o vencedor João Ferreira, também um atleta do Distrito de Santarém, corre pelo MF Grupo, 1:09:02. Segunda posição para Bruno Paixão, do Beja Atlético Clube, com 1:09:18. Terceiro lugar para José Sousa, do Salvador do Campo, com atleta do MF Grupo, o Ricardo Madeira, com 1:10:51. Já em femininos, venceu a Alexandra Oliveira, que corre pelo Sport Marítimo. No entanto, esta atleta é natural de Torres Novas, venceu com 1:25:52. Segunda posição para Maria Pinto, do União Tomar, com 1:27:28. Terceiro lugar para Ana Rodrigues, do Casa do Povo de Alcanena, com 1:33:22. Destaque aqui para um pódio completamente todo ribatejano. E depois, no quinto lugar, ainda terminou a Cristina Pedro, da Casa do Benfica de Abrantes, com 1:39:48. Já na Nazaré, destaque total aqui para o pódio, totalmente de atletas do nosso distrito, o que mostra que, de facto, na estrada estamos fortíssimos. Primeiro lugar para o Filipe Vitorino, do Clube de Natação do Rio Maior, com um bom tempo de 1:07:18. Segundo lugar para o Bruno Batista, também do Clube de Natação do Rio Maior, com 1:08:23. E o terceiro lugar, pelo Ricardo Fonseca do União Tomar com 1:09:21. Ele que a semana passada venceu os 20 km de Almerim, agora mais um pódio para o Ricardo Fonseca. Em femininos, venceu a Joana Pontes do Leiria Marcha Atlética, 1:29:12. Segunda posição para Ana Seira, 1:32:52. Na terceira posição, a Tina Rochman, uma atleta individual, com 1:32:57. Foram muitos os resultados destas provas que disputaram, as provas emblemáticas do nosso calendário. Uma do trail, de facto, uma grande prova que conta já, é a primeira prova que é contar para o Circuito Nacional de Trail, tanto a de Ferreira de Zeza, e depois duas meias maratonas, já com uma, então, muito, que é a mãe das meias maratonas, a meia maratona Nazaré, e Abrantes, que está a se tornar uma meia maratona também muito interessante do calendário desportivo.
Paulo Saldanha, comentador da ERTS para o atletismo. Do atletismo para a canoagem, Tomar recebeu o regional de slalom e ainda o regional de esperanças numa organização do grupo desportivo da Navância. Pormenores com Artur Matos.
Ontem realizou-se dois eventos de canoagem. Um, que é o Campeonato Nacional de Esperanças, para miúdos do primeiro ano que fazem canoagem, portanto, todos do mesmo nível de igualdade. Onde tivemos em K1 infantil, Rodrigo Tiburcio em primeiro, Diogo Duarte em segundo e José Fadrique em terceiro. Ainda em damas, K1 infantil, tivemos a Leonor Tiburcio em primeiro e a Lara Duarte em segundo. Na prova, que é o Campeonato Regional de Esperanças, o Campeonato Regional de Slalom envolve os clubes da Bacia do Tejo. Tivemos em Júniores Ana Carmo em primeiro em K1 e em primeiro em C1, que é, digamos, o K1 é o caiaque com a pagaia do pá dos ambos os lados, e a C1 é a canoa, a vertente em que se vai dos joelhos, com a pá só de um lado. Em segundo lugar, a Beatriz Fradique, tanto em K1 como em C1. Nos séniores, o Carlos Carmo ficou em terceiro lugar. Em damas, a Rafaela Cosme ficou em primeiro lugar. Nos Masters D, a Mónica Silva ficou em segundo e a Sandra Moreira em terceiro. Nos Masters C, no Master B, homens, ficou em segundo o Fernando Costa, terceiro Fernando Godinho. Nos Masters C, homens, fiquei eu em segundo lugar. Teve a participação dos clubes da Bacia do Tejo, o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem, o apoio da Câmara Municipal de Tomar, e fizemos a prova que correu na zona desportiva com uma manga de manhã e uma manga à tarde, contando o melhor tempo das duas, e num espaço nobre, ideal para a prática da modalidade, com o dia excelente e com as pessoas a dar uma moldura e vento, um apoio à modalidade.
Artur Matos, do Grupo Desportivo da Navância. E da canoagem para o judo, com destaques a cargo de Filipe Lopes, comentador da ERTE, para esta modalidade.
Foi um fim de semana com muitas atividades, quer da Associação de Judo de Santarém, quer mesmo provas a nível nacional. Vamos começar por sábado. Ontem decorreu em Cáceres o Troféu Ibérico de Catas, uma competição que tem na sua génese a Associação de Judo de Santarém, tudo numa parceria com a Federação Extremenha de Judo, onde Mário Santos e Tiago Silva, na vertente de Cata Menucata, ficaram em primeiro lugar, ganhando assim o torneio. De destacar também aqui a presença de vários atletas com medalhas em campeonatos do mundo, quer de espanhóis, quer também de atletas franceses, ou seja, também está a começar a aparecer atletas de França, um país que tem uma grande tradição também nesta vertente no judo. E decorreu também ontem no Pego, em Abrantes, o primeiro torneio de judo jovem da Ação de Santarém pós-Covid. Portanto, acho que é uma boa forma de regressar, com a homenagem ao mestre Fernando Dias Correia, um mestre que impulsionou o judo no Conselho de Abrantes, onde também a Câmara de Abrantes se associou reconhecendo o tributo que deu ao desenvolvimento do judo naquele concelho, onde tiveram uma presença de mais de 100 jovens judocas, muitos deles, se não quase a maioria, na primeira competição desde que iniciaram o judo, e falo porque praticamente pós-Covid é reiniciar quase as atividades todas. Hoje decorreu o Open de Cadetes e de Juvenis no Porto, mais concretamente em Gaia, com a organização da Ação de Judo Sítio do Porto, onde tiveram também mais de 150 judocas de vários clubes, quer da Zona Norte, quer também de vários clubes de Coimbra, Santarém, Setúbal, por exemplo, e Lisboa também. Destacar esse do Santarém teve o São Paulo em Sotos com 4 atletas, 2 atletas nos cadetes, 2 atletas nos juvenis. Felizmente todos conquistaram medalhas. De destaque aqui para Afonso Esperança, que venceu a categoria de menos de 33 kg, por norma uma das categorias mais fortes do escalão de cadetes. E depois também ainda Tatiana Afonso, uma atleta ainda que está a iniciar estas lides competitivas, conseguiu a classificação em terceiro lugar e a respectiva medalha de bronze. E depois nos juvenis, José Godinho e Eduardo Rodrigues, ambos, José Godinho nos 42 kg e Eduardo Rodrigues nos menos 81 kg, a classificarem, estamos em terceiro lugar. Estas são as notícias do judo, penso que estamos paulatinamente a crescer. Vamos ver agora as próximas semanas como será.
Filipe Lopes, comentador da ERT, para o judo, aqui com os destaques destes últimos dias. Nota agora para a ginástica e continuamos esta ronda pelas modalidades ginástica a cargo de Diogo Soares, que destacou a prestação de atletas do distrito à escala nacional.
Nos dias 5 e 6 de novembro, realizou-se o Torneio Internacional de Gaia. Esta prova é atualmente a competição mais importante a nível internacional que se realiza em Portugal de ginástica artística feminina. Estiveram nesta prova 183 ginastas de 9 países. Em representação da Seleção Distrital de Santarém, estiveram ginastas dos clubes de ginástica de Torres Novas, clube de ginástica de Fátima e CLAC em Trocamento. De salientar o resultado da ginasta Madalena Martins, do Clube de Ginástica de Torres Novas, que alcançou um brilhante sétimo lugar no escalão de juvenis, numa prova muito competitiva, em que as ginastas campeãs foram as ginastas do Canadá. No próximo dia 12 de novembro, ir-se-á realizar a Taça Portugal, a prova histórica de ginástica artística masculina e ginástica artística feminina, que se vai realizar nestes dias no Centro de Alto Rendimento da Anadia. Em representação da Associação de Ginástica de Santarém, vai estar a equipa de ginástica artística masculina do Clube de Ginástica de Torres Novas, que é constituída pelos ginastas Joel Catarino, ginasta da Seleção Nacional, Clóvis Dias, Pedro Alves, Afonso Benito e João Maia. Estes ginastas vão representar então Torres Novas e também a Associação de Ginástica de Santarém, sendo os únicos representantes do Distrito de Santarém nesta competição histórica de ginástica artística.
Diogo Soares, o comentador da ERT para a ginástica. Nota ainda, nesta primeira parte de ERT Desportivo, para o basquetebol, aqui a cargo de José Rosado.
Houve mais um torneio sábado à Minis em Torres Novas. Isto para os escalões mais baixos, escalões sub-8 e sub-10 de todo o distrito, com bastantes jogos e muita animação em Torres Novas. A nível de resultados na formação, queria deixar aqui alguns que já tenho deste fim de semana. Ontem decorreu 3 jogos, tenho aqui 3 resultados do escalão sub-14 masculino. Almarim 0, Casal do Grilo 20, isto é um resultado administrativo, eventualmente por falta de número de jogadores da equipa da casa, atribui-se sempre derrota administrativa 0-20. Santarém 112, Rio Maior 35 e Basquete Clube Tomar 58, CDTN OAB de Torres Novas 46. Uma vitória também muito, muito importante para a equipa daqui de Tomar. Sobre a equipa de Torres Novas, que foram os dois finalistas da época passada em sub-13. Em sub-14 femininos tenho apenas um resultado, Santarém B 100, Santarém A 24, é o único resultado que aqui consta. Sobre em sub-18, escalão sub-18. Nos masculinos, Casal do Grilo, entroncamento 78, Abrantes 70. CDTA9B, Torres Novas 70, Santarém 56. Nos femininos, Zona Alta de Torres Novas 49, Santarém Básica 45. Chamusca 81, Aniense 42. Vitória para a equipa da casa, Chamusca. Já hoje, resultados nos escalões sub-16. Nos sub-16 masculinos, Santarém B 47, Rio Maior 66. E o resultado há uma hora atrás, Básica Clube Tomás 67, Abrantes 54. Nos sub-16 femininos, apenas um resultado, Abrantes venceu em casa. Creio que a equipa de Rio não pode ter aqui Abrantes 52, vitória por 52-32, a equipa de Abrantes nos femininos. Séniores, eu queria deixar que não referi a semana passada a boa prestação da equipa da Chamusca no campeonato da primeira divisão masculina, mais uma vitória em casa. Os jogos podem acompanhar na página da Chamusca Basket. Eles fazem a transmissão dos jogos para o YouTube e para a sua página. Chamusca 79, Angra Basket 36, campeonato sénior, uma boa prestação da equipa da Chamusca. Contamos, esperamos nós, com a subida à Proliga para o próximo ano, esperamos que sim. Na segunda divisão, femininos, tem aqui o resultado, Abrantes, também resultado de hoje de manhã, Abrantes 68, Loures 80. Tem também outro resultado, Alenquer 59, Rio Maior 64, vitória da equipa de Rio Maior, Academia MVP Rio Maior, fora. Tenho também mais outra informação para quem nos está a ouvir. Está a decorrer neste momento o Portugal-Roménia no RTP2, podem acompanhar em canal aberto, é sempre importante acompanhar as nossas seleções. A seleção sénior está no acompanhar para o seu apuramento para o Campeonato da Europa, esperemos que consiga, era bastante importante até para a divulgação da modalidade. E também na passada quinta-feira houve uma comitiva aqui da Basca Clube Tomar e vários clubes da zona. Os jogos decorrem em Coimbra e foram ver o jogo Portugal-Bulgária, vitória de Portugal por 10 pontos, 88-78. Neste momento está 54-36, estamos aqui a dizer a minha assistente.
José Rosado, comentador da Hertz para o basquetebol. Reta final desta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos olhar para o futsal Liga Placar, onde o Ferreira do Zezer conquistou mais um ponto nesta sua caminhada, nesta sua brilhante caminhada inicial. Estão já decorridas 6 jornadas. A formação ferreirense tem um grande registro. Está na terceira posição, a apenas 2 pontos da liderança. Vamos então aos resultados. Jornada 6, Benfica 7, Quinta dos Lombos 1, Fundão 1, Leões Porto Salvo 4, Elétrico 7, Portimonense 3, Ferreira do Zezer 2, Caxinas 2, aqui formação ferreirense, esteve mesmo a vencer por 2-0, um empate que sabe a pouco, Azeméis 2, Candoso 3. Na frente está o Elétrico, 15 pontos, segundo Benfica com 14, terceiro Sporting e Ferreira do Zezer com 13, o Sporting com menos um jogo, quinto Leões Porto Salvo com 12, 6º Quinta dos Lombos com 9, 7º Sporting de Braga e também o Caxinas, ambos com 8 pontos, 9º Fundão com 4, 10º Candoso 3 pontos, 11º Portimonense com 1 ponto, 12º Azeméis que ainda não pontuou. Próxima jornada, desde já referir que o Ferreira do Zezer joga no dia 21 deste mês, deslocação ao reduto do Fundão, que nesta altura tem 4 pontos conquistados. Pode ser aqui uma oportunidade de ouro para que a formação ferreirense se distancie ainda mais da nona posição aqui que separa a disputa do play-off de campeão pela fase intermédia que supera o grupo de despromoção, ou seja, o Ferreira do Zezer tem aqui uma excelente oportunidade para cavar ainda mais um fosso que nesta altura já é significativo. Ainda nesta ronda teremos também Portimonense Benfica, Quinta dos Lombos Sporting, Leões Porto Salvo Candoso, Caxinas Elétrico e o Sporting de Braga Azeméis. Vamos ouvir Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, com esta análise. É um empate que soa pouco.
Naturalmente uma vitória é sempre melhor que um empate, não é grande matemática, mas é a realidade. São duas equipas que se conhecem também muito bem, Ferreira do Zezer e Caxinas, já se defrontaram algumas vezes enquanto equipas presentes na 2ª Divisão Nacional, e lembro aliás que no ano em que o Caxinas subiu pela primeira vez à Liga Placar, subiu, entre aspas, claro, à custa do Ferreira dos Erros, naquela grande final disputada no Palácio dos Esportes em Torres Novas, e onde o Caxinas acabou por superiorizar a equipa do Ferreira dos Erros, e portanto são velhos conhecidos, e se é verdade que até agora, e continuamos, o Ferreira dos Erros não sabe o que é vencer a equipa do Caxinas, é um mal menor, um ponto, nesta super competitiva Liga Placar é sempre importante, a equipa do Ferreira dos Erros continua apenas, e agora que já são passadas 6 jornadas, apenas a somar uma única derrota nesta sua estreia na Liga Placar e, portanto, não ficarão em demasia chateados. A única parte menos positiva é que o Ferreira dos Erros esteve, de facto, a vencer a partida e, portanto, em sua casa, frente aos seus adeptos, esteve muito perto de somar mais 3 pontos. No entanto, continua bem sólido na parte superior da tabela classificativa desta Liga Placar, naquele que é, como já temos referido, o seu ano de estreia na competição.
Xavier Costa, comentador da ERT para o futsal. E é no futsal que continuamos agora a panorama distrital da Associação de Santarém, jornada 4, Futsal Mirim 0, São Vicentense 16. Ouviu bem? Futsal Mirim 0, São Vicentense 16. Novena Futsal 4, Vitória Clube de Santarém 2, Juventude Oriense 3, Carvalhos de Figueiredo 1, Sarcal 1, Casa do Benfica da Golgã 7, Lourenceirense 1, Mação Futsal Clube 4, Valtravesso 5, Gruder, melhor, Valtravesso 3, Gruder 5. Na frente São Vicentense e Mação com 12 pontos, terceiros Casa do Benfica da Golgã e Vitória Clube de Santarém com 9, quintos Carvalhos de Figueiredo, Sarcal e Benavente Futsal, ambos com 6 pontos, oitavos Gruder e Juventude Oriense com 4, ainda sem qualquer ponto, Lourenceirense, Valtravesso e Futsal Mirim. Vamos mais uma vez ouvir Xavier Costa, comentador da ERT para o futsal.
O destaque aqui só neste, talvez aqui o Benavente Vitória Clube de Santarém, portanto o Benavente interrompeu esta caminhada vitoriosa do Vitória Clube de Santarém até este momento, Vitória Clube de Santarém que inclusive se encontrava a ganhar por 1-2 ao intervalo, mas depois a equipa comandada por João Marçal a conseguir dar a volta na segunda parte e no seu terreno a acabar por vencer o Vitória Clube de Santarém depois de, na passada semana, ter perdido por 1-0 em Carvalho de Figueiredo, agora a voltar novamente ao trilho das vitórias e a interromper no trilho das vitórias do emblema Scalabitano. Também destaca aqui, claro, naturalmente, para a goleada da Casa de Fica da Lugan na deslocação até ao Sarcal, equipa que também vinha a fazer uma boa prestação com 2 vitórias nestas 3 primeiras jornadas, agora soma outros 2 jogos sem vencer e aqui também naturalmente a derrota de Carvalho Figueiredo na deslocação até Orém, até o terreno da Juventude Oriense, nos restantes apenas só o destaque para o Valtravesso que continua à 4ª jornada sem conhecer o sabor da vitória.
Xavier Costa, comentador da ERT para o futsal, aqui no fecho desta primeira parte de ERT Desportivo. Já de seguida, as intenções vão centrar-se no futebol.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, ERT Desportivo. Como prometido, vamos agora centrar-se atenções no futebol. Começamos pelas competições nacionais, pelo Campeonato de Portugal, onde o distrito está representado por 3 clubes e cada um deles nesta jornada 7 com sortes distintas, sendo que o Rio Maior, por exemplo, já é o último classificado, tarefa difícil para sair deste grupo de despromoção. Mas vamos então aos resultados. Marinhense 3, Mortágua 1, Arronches e Benfica 2, 1 de Dezembro 1, Rio Maior 1, União da Serra 2, Benfica de Castelo Branco 1, Sertanense 1, Sintrense 1, Loures 0, União de Santarém 1, Alquins 0 e Corrochense 1, Peropinheiro 1. Na frente, Benfica de Castelo Branco e Marinhense, ambos com 14 pontos. Terceiros, Mortágua, Sintrense e a 1 de dezembro com 13, 6º Sertanense, União de Santarém e União da Serra com 12 pontos. Incrível este equilíbrio nesta zona, onde o 8º classificado está a apenas 2 pontos do 1º. Depois, em zona de descida, 9º lugar, Pedro Pinheiro com 11, 10º Coroxense com 8 pontos, 11º Louros com 4, 12º Alcanhis com 3, também com 3 o Arronches e Benfica. O Rio Maior se passou para a última posição, apenas 2 pontos conquistados. A próxima jornada, no domingo, Mortágua, Rio Maior, 1º de dezembro, Marinhense, União da Serra, Benfica de Castelo Branco, Sertanense, União de Santarém, Louros, Coroxense, Alcaínes, Sintrense e ainda o Pero Pinheiro, Arronches. Vamos então entrar-se nos quadros distritais. Registo para começar pela Taça Ribatejo, para lhe dar conta do sorteio que decorreu nesta última semana, para já sorteio da pré-eliminatória, que terá lugar a 29 de janeiro. Vasco da Gama, Glória do Ribatejo, Ferreira do Zezer, Alcananense, Samora Correia, Espinharense, Abrantes e Benfica, Pernas, Mação Fazendense, Forense, Atlético Oriense, Amiense, Passo dos Negros, Benavente, União do Tomar, Torres Novas, Caixarias e o Pego Salvaterrense. Ficaram isentos desta ronda Moçarriense, Cartacho, Riachense, Fátima, Águias de Alpiarça e o Entroncamento Atlético Clube. Também já registo para o quadro de jogos dos 8º de final, a 26 de março, Vasco da Gama ou Glória do Ribatejo vai defrontar-se o Samora Correia ou o Espinheirense. O Entroncamento Atlético Clube recebe o vencedor do jogo, Ferreira do Zezer, Alcananense. Abrantes e Benfica, Pernas, de um lado, do outro, o Pego ou o Salvaterrense. Teremos ainda Amiense, Passo dos Negros. Um deles vai receber o Cartacho, Torres Novas, Caixarias ou o Mação Fazendense. Aqui, dois quadros de jogos. Águias de Alpiarça, Moçarriense, já está definido. Teremos ainda o Forense ou o Atlético Oriense a receber o Fátima e também o Benavente ou o União do Tomar a receber o Riachense. Vamos agora sim passar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi mais uma jornada, a jornada 9. Fazendense 1, Fátima 0. União do Tomar 4, Amiense 0. Ferreira do Zezer 2, Entroncamento Atlético Clube 1. Oriense 1, Benavente 3. Salvaterrense 0, Alcananense 2. Abrantes e Benfica 1, Samora Correia 1. Mação 2, Águias de Alpiarça 0. E Torres Novas 1, Cartacho 0. Na frente, Fazendense 22 pontos. Segundo, Samora Correia e União do Tomar com 21. Quarto, Amiense com 17. Quinto, Alcananense com 16. Sexto, Oriense com 14. Sétimo, Ferreira do Zezer com 13. Oitavo, Mação tem 12 pontos. Nono, Salvaterrense, Torres Novas e Abrantes e Benfica com 10. Décimo segundo, Águias de Alpiarça com 9. Décimos terceiros, Benavente e Cartacho com 8. Décimo quinto, Fátima tem 7 pontos. Décimo sexto e último, o Entroncamento Atlético Clube com 6 pontos. Fica a análise da jornada a cargo de Rogério Fernando.
Novo líder à nona jornada, o Fazendense, que através de, por esta vitória de 1-0 sobre o Fátima, consegue ascender à nona jornada à liderança da primeira divisão distrital. Vamos começar pelo Torres Novas 1, Cartacho 0. Torres Novas vem de uma vitória e com esta segunda vitória consecutiva larga, sobe uns lugares na posição, e o Eduardo Forço, desde que chegou à equipa, já conseguiu fazer 10 pontos. Temos o Ferreira de Zezer 2, em Entroncamento 1. O Ferreira, que vinha de uma derrota, consegue ganhar 2-1 sobre o Entroncamento. O Entroncamento vinha de um resultado positivo na última jornada, um empate fora em Amiais, num campo sempre difícil, mas desta vez não conseguiu passar em Ferreira, e o Ferreira consegue ganhar e levar de vencer esta equipa de Entroncamento por 2-1. O Salvaterra 0, Alcanina 2. Salvaterra vinha de uma excelente vitória fora, nas Águias de Alpiarça. Não conseguiu bater a equipa de Alcanina. Alcanina, que vinha de uma excelente vitória também sobre o Arém na jornada passada, e consegue voltar a ganhar, desta vez por 2-0 em Salvaterra. Fazendense 1, Fátima 0. O Fazendense, que é o novo líder da primeira divisão distrital à nona jornada, venceu o Fátima pela margem mínima, 1-0. Esta vitória, apesar de ser pela vitória pela margem mínima, consegue dar a liderança à nona jornada, beneficiando também do resultado do Samora, que já vamos passar a falar à frente. Mação 2, Águias 0. O Mação, que vinha de uma derrota em casa do líder, então ao início desta jornada do líder Zamora, por a margem mínima, volta às vitórias e leva de vencida a equipa dos Águias por 2-0. Os Águias vêm numa série de derrotas, uma série negativa, vamos esperar que volte em breve às vitórias. O grande jogo também desta jornada era o Tomar Aniense, equipas do topo da tabela, onde o Tomar leva de vencida por um categórico 4-0, equipa do Aniense. Com esta vitória, o Tomar encosta ao Zamora no segundo lugar e o Aniense cai para a quarta posição. Um jogo grande e um jogo onde o Tomar foi claramente esclarecedor nesta vitória de 4-0. Oriense 1, Benavente 3. O Benavente, que mudou de treinador a jornada anterior, vai buscar 3 pontos ainda onde ninguém tinha ganho, no campo do Oriense. Esta vitória 3-1 é uma vitória esclarecedora sobre o Orém. O Orém vinha também de uma derrota pesada na jornada anterior em frente ao Alcarena, 4-1, e desta vez perde também pela primeira vez em casa 1-3 para o Benavente. O Benavente está a dar uma excelente resposta à mudança do seu treinador. Abrantes 1, Zamora 1. O líder até então, Zamora, invicto, e continua invicto, porque empatou, não perdeu, mas perde a liderança, cai para o segundo lugar, nesta deslocação, a Abrantes. Com isso aproveita o Fazendense, como tinha referido anteriormente, que à nona jornada é o líder isolado da competição. Uma jornada que teve apenas 19 golos, à imagem da jornada anterior, mas que volta outra vez a misturar tudo na frente, o que é positivo. É positivo para a competição. Semana após semana há sempre a emoção. Será que o Fazendense agora vai segurar a liderança na décima jornada? É isso que vamos ficar para ver, para a próxima jornada, ver o que é que vai passar na frente. Na parte de trás da tabela também houve mexidas. O Benavente com esta vitória larga o último lugar e passa para antepenúltimo, caindo para o último lugar, o entroncamento, com apenas 6 pontos. O Fátima também com esta derrota passa para penúltimo. Portanto, Paulo, como nós vimos, tanto faz na frente da tabela como na parte mais abaixo, sempre mexidas, o que é positivo e demonstra a competitividade desta competição esta época.
Rogério Fernando aqui com a análise da jornada. O Fazendense é agora o líder da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, depois de vencer o Fátima por 1-0, beneficiando ainda do empate do Zamora Correia em Abrantes. Foi a quarta vitória seguida do Fazendense, enquanto o Fátima sofreu a quarta derrota em 5 jogos e caiu para a zona de descida. Botas Moreira, presidente da Associação Desportiva Fazendense, em declarações à Hertz, confessou satisfeito com o atual primeiro lugar, admitindo que o seu clube está então na luta pela subida.
É bom, o primeiro lugar nesta altura, Luciano, diz pouco, não é? Mas é sempre melhor andar em primeiro que andar em último. O Fazendense faz o seu campeonato, há 3 ou 4 equipas realmente este ano, penso eu, que vão lutar pela subida de divisão. As melhores organizadas, as melhores apetrechadas, as que têm um melhor staff por trás, muitas vezes, são aquelas com certeza que chegarão ao fim em primeiro lugar. E o Fazendense, já há diversos anos para cá, tem lutado sempre pelos primeiros lugares. E vamos esperar que continue, se não continuar em primeiro, segundo, terceiro, aqui, sempre perto do primeiro lugar, a poucos pontos, para que a qualquer momento se possa assaltar o primeiro lugar. Neste momento estamos lá, desejamos ficar, mas vamos vendo os resultados, vamos vendo o que é que os resultados vão aparecendo.
Presidente, perante a sua experiência, e já tem muita história neste campeonato distrital, por isso o Presidente... Nada o assusta no que diz respeito ao desporto, propriamente falando, mas este primeiro lugar assusta-o ou está disponível a traçar um futuro próximo para o Fazendense num campeonato nacional?
O Fazendense é um clube felizmente organizado, é um clube que não tem dívidas com ninguém, felizmente, desde que aqui estou. Já lá vão 40 e tal anos, o Fazendense sempre honrou os seus compromissos. E isso é um prazer que eu tenho grande e que nunca vou, enquanto aqui estiver, nunca vou prescindir dele, que é cumprir os compromissos. Nunca vou oferecer aquilo que não posso, nunca vou pagar aquilo que não posso, ofereço aquilo que posso, e para cumprir. E penso que andar em primeiro nada mete medo, mete mais medo andar cá para trás. Os primeiros lugares são os primeiros. Se nós tivermos a infelicidade de empatar ou perder, ficamos perto dos primeiros. Os que já estão em segundos, se empatarem ou perder, começam-se a distanciar mais. E por isso eu prefiro andar sempre em primeiro do que andar em segundo. Quanto aos nacionais, o Fazendense não é mais do que os outros também. Se por lá passar também, sei que é difícil, sei que os subsídios não são muitos. Aqui onde nós vivemos numa vila que é pouco industrializada, há poucas empresas para dar patrocínios. Mas o Fazendense vai sobrevivendo e vai andando, e se subir, vai para a terceira divisão, de certeza.
Diga-me, até agora, e acreditando que tem então acompanhado o Fazendense a par e passo, qual é que foi a equipa que mais colocou dificuldades ao Fazendense?
As equipas, todas elas têm aplicado dificuldades. Nós fomos a Benavente, ganhámos 1-0 com muitas dificuldades. O Benavente jogou bastante bem. O campo está, não é um campo, aquilo parece um batatal, aquilo é uma vergonha. A associação também devia muitas vezes, mas eu compreendo a associação, quer é que haja campeonatos, quer é que haja jogos, mas há campos realmente tão impraticáveis. E aquele do Benavente era um deles. Aquilo era uma lástima. Também o seu treinador, sou a minha amiga, falámos um bocado no fim, ele diz, este também não te beneficia, até o Simeone, isto não tanto beneficia, prejudica os de fora, também te prejudica a ti. É verdade, para ir treinar aqui é um problema, isto é lesões, porque isto está tudo torto, está tudo torcido. Tivemos muita dificuldade em ganhar. O Samora Correia veio aqui ganhar ao Fazendense num jogo daqueles jogos caricatos em que o Fazendense estava a ganhar, deu duas bolas, foi dois atrasos de infelicidade dos nossos jogadores para eles marcarem, e ganharam bem, pronto, ganharam. Tem sido dificuldade, não há jogos fáceis, não tem sido jogos fáceis. O jogo mais único, eu penso que o único jogo que nós tivemos fáceis de ganhar foi aqui ao Torre Nova. O resto dos outros jogos tem sido todos jogos equilibrados, todos jogos com equipas que lutam muito, e muitas artimanhas, e muito queimar tempo, e muito... E é como eu digo, há 3 ou 4 equipas que de certeza que vão lutar até ao fim. Uma ação começou muito mal, mas tem vindo a melhorar e tem os seus pergaminhos e tem as suas coisas, também vai chegar lá para cima. E vamos vendo o que é que vamos. Mas não há nenhum jogo fácil. Não há jogos que se pensem que são fáceis, porque já não há que fácil. As equipas estão tudo mais ou menos apetrechadas, tudo treina igual, tudo mais ou menos é igual, por isso depois é a pontinha de sorte ou a pontinha realmente de um treinador mais inteligente ou de uma equipa melhor apetrechada que faz a diferença e ganha os jogos.
E a sua equipa, como é óbvio, pelos resultados tem correspondido às expectativas, tem deixado tudo em campo, como se costuma dizer?
A nossa equipa, o único resultado que eu achei que nós poderíamos ter ganho foi no Cartaz. No Cartaz nós poderíamos ter ganho, não podíamos ter perdido 2 pontos no Cartaz, porque a nossa equipa é muito diferente da equipa do Cartaz. Pelo menos foi naquele momento, a seguir o Cartaz nunca se sabe quem é que apresenta, mas quando nós lá fomos jogar nós devíamos ter ganho esse jogo. De resto, todos os outros resultados foram resultados que apareceram normalmente. E a equipa tem estado muito bem, física e mentalmente e moralmente está bem, e vamos ser uma equipa que tem que contar sempre connosco até ao final do campeonato para lutar pelos primeiros lugares.
António Botas Moreira, histórico dirigente da Associação Desportiva Fazendense, ele que está no emblema de Fazendas de Almeirim há 44 anos. O Samora Correia perdeu a liderança ao empatar em Abrantes, num jogo onde, aliás, se pode dar como satisfeito pelo ponto conquistado, uma vez que a equipa da casa esteve bem mais perto de vencer, ainda que tenham sido os achadrezados a colocarem-se primeiro na frente do marcador. O Abrantes e Benfica teve mais oportunidades, algumas delas flagrantes, mas pecou na finalização, permitindo que o Samora Correia, uma equipa que sabe sofrer, conseguisse continuar invicto nesta temporada. Paulo Fernando, o treinador do Abrantes e Benfica, disse que a sua equipa mereceu vencer, lamentando o azar em determinadas situações. Aliás, referiu, os abrantinos falham mesmo uma grande penalidade.
Sim, deixa-me satisfeito. Não pelo empate, claramente depois do jogo estou completamente insatisfeito pelo que foi, porque perdemos claramente 2 pontos. Na primeira parte dispusemos de muitas oportunidades de gol. Aos 7 minutos estivéssemos a ganhar por 3-0, não era escândalo para ninguém, inclusive falhámos um penalti. Tivemos Samora foi uma vez à nossa baliza na primeira parte, um único lance lá vai e faz um gol. Acho que os jogadores bateram-se bem, foram determinados naquilo que pretendiam do jogo. e a primeira parte foi muito, falhamos muito a bolo. A segunda parte também praticamente na mesma toada, um jogo mais equilibrado, todas as oportunidades de gol, e claramente ficaram, perdemos 2 pontos neste jogo, numa equipa que temos uma excelente equipa, mas acho que provámos que podíamos ter muito mais pontos, e acho que a equipa saiu deste jogo com a cabeça bem erguida.
Paulo, as últimas 4 jornadas, 4 empates, tem alguma explicação a esta série de resultados?
Sim, por um lado a equipa em termos de níveis de confiança, por estar a falhar muito gol, por estar na cauda da tabela também, estarmos cá para baixo, que sempre que o adversário lá vai, acaba por fazer gol, o cartaz foi igual, com todos os novos acabou por ser igual, agora no domingo foi igual, e a equipa animicamente ressente-se um bocado. Mas depois trabalhamos bastante, tentamos, não temos com a estrelinha também, porque às vezes no futebol é preciso ter o fator de sorte, é importante, e ontem ficou provado isso também, mas acho que a equipa está a crescer em termos de qualidade, em termos de atitude, em termos de motivar-se também, está uma equipa motivada, onde acabou o jogo e não tem equipa muito motivada, porque ficou com a sensação que podemos fazer muito mais no campeonato, e acho que quem viu o jogo ontem ficou a prova que não merecíamos estar no lugar onde estamos, mas também temos que continuar a trabalhar.
Paulo, pronto, fica aqui então demonstrar que o Abrantes e Benfica merecia ter ganho ao Samora Correia, mas faço esta questão. O Samora mostrou alguma coisa que indique e que justifique o facto de ainda não ter perdido até agora?
Assim, não vi os outros jogos, agora claramente ontem, como se ter perdido o primeiro jogo aqui em Abrantes, porque fomos claramente superiores, mas é uma equipa que também já vem de algum tempo, é uma equipa que tem qualidade, mas ontem não são muito fortes. Não foi pela falta de qualidade do Samora, mas sim pelo mérito de trabalho que nós tivemos e para aquilo que os meus jogadores fizeram ao longo do jogo todo, que não deixou o Samora a jogar, não deixou que peças fundamentais que eles têm na frente com 3 jogadores muito bons que têm tecnicamente e que podiam criar alguma podiam fazer golos aqui e nós estivemos fortes cá atrás e fomos sempre.
A próxima jornada, o Abrantes e Benfica defronta o Águias de Alpiarça, uma equipa que está numa série de 5 derrotas consecutivas. Esta série do Águias de Alpiarça dá mais responsabilidades ao Abrantes e Benfica?
Dá responsabilidade, porque foi aquilo que eu ontem disse aos meus atletas. Depois do jogo que nós fizemos, tanto no cartaz como ontem aqui com o líder do campeonato, ou ex-líder do campeonato, Nós temos que ir a qualquer campo e lutar pelos 3 pontos. Não é pelo Águias, porque o Águias também começou bem o campeonato, agora está numa fase menos positiva, mas é uma equipa, há de ser uma equipa forte pelo aquilo que começou o campeonato. Agora nós também não estamos numa situação muito melhor. E nós, pronto, nós temos que começar a vencer, temos que começar a conquistar os 3 pontos, porque depois vai passando as jornadas e depois começa a ser muito mais complicado, porque depois onde nós queremos estar, quer nos lugares primeiros, começa a ser mais difícil lá chegarmos. E por isso nós temos que ter a responsabilidade de ir à Águia e vencer o jogo, mas respeitando sempre o adversário.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica. E antes de finalizarmos esta segunda parte de Hertz Desportivo, vamos desde já olhar para o Ferreira do Zezer 2, entroncamento Atlético Clube 1, e vamos deixar a reportagem em Tomar para o início da terceira parte. Ferreira do Zezer, que como referido, recebeu e venceu o entroncamento Atlético Clube, colocando um ponto final numa série de 3 derrotas seguidas. 3 pontos que colocam o emblema ferreirense na 7ª posição, ao passo que a equipa da cidade dos Comboios caiu para o último lugar, com 6 pontos conquistados até agora. Foi mesmo o 8º jogo seguido sem vencer o entroncamento, que já não ganha desde a primeira jornada. Vamos à análise do jogo com António Marques.
O jogo nem sempre foi bem disputado. Não houve muitas oportunidades de perigo. O Ferreira de Zezer conseguiu ganhar vantagem e ir 1-0 a ganhar para o intervalo. No que toca à segunda parte, o jogo foi um bocadinho diferente. O Ferreira de Zezer entrou igual com mais posse de bola, mas o entroncamento sempre a querer ir atrás do golo que desse o empate, depois no lance da direita, muito corrido e muito idêntico ao golo feito pelo Ferreira de Zezer na primeira parte, um grande cruzamento de David Vieira contra Caio ao segundo poste, que de cabeça faz o bicho, o segundo golo, e o segundo golo de cabeça do Caio a fazer assim o 2-0 para o Ferreira de Zezer. Passado 5 minutos, o Ferreira de Zezer, noutra jogada perigosa, consegue ganhar uma grande penalidade. Caio vai para fazer o seu hat-trick, mas permite uma grande defesa do Casaleiro. O entroncamento parece que ganhou ali um bocadinho de ímpeto com esta defesa do guarda-redes do entroncamento e vai procurar o 2-1 e consegue mesmo uma boa jogada, um livre marcado rapidamente para a esquerda, para o Pedro, para o Luís Pedro, que vai fazer um passo atrasado e o João Costa faz um gol de belo efeito, um remate rasteiro ao posto mais distante do guarda-redes Miguel do Ferreira de Vezer. Ficava assim 2-1, resultado que ia acabar o jogo, mas no entanto depois no final do jogo houve muitos atritos entre jogadores, houve vários momentos em que o árbitro podia ter sido mais rigoroso e se calhar ter expulsado um ou dois jogadores de ambas as equipas. O entroncamento tentou chegar ao gol, mas não criou situações assim de grande perigo. O Ferreira de Zeza conseguiu dominar bem o jogo na parte final e o resultado é justo, 2-1 para o Ferreira de Zeza. O Ferreira de Zeza assim volta às vitórias neste campeonato distrital da primeira divisão.
Aqui António Marques a analisar o jogo em reportagem para a ERTE. No que diz respeito aos treinadores, Júlio Batista, técnico do entroncamento do Atlético Clube, admitiu que a sua equipa podia ter sido mais inteligente na construção ofensiva, referindo-se a detalhes para justificar o facto da sua equipa não ter conquistado pontos.
A gente acaba às vezes por ser um bocado repetitivo, mas isto também são os dois crescimentos nesta fase e a realidade é esta. Sendo o Ferreira de Zeza uma boa equipa, que a nível defensivo é muito forte nos duelos individuais e sendo uma equipa que gosta de construir na primeira fase de construção, ou seja, eles gostam de ter o controle do jogo, sendo que a nossa equipa sentiu algumas dificuldades nos primeiros momentos até perceber onde é que tinha que encaixar em termos posicionais para bloquear a saída do Ferreira do Zeza. Acho que, na minha opinião, foi um jogo que a gente conseguiu sempre controlar o adversário até à chegada ao último terço, ou seja, eles eram uma equipa que construíam, mas depois quando chegavam à última zona de criação acabavam por ser demasiado previsíveis, acabavam sempre por forçar muitos cruzamentos e a gente conseguia controlar as ações deles, mas foi também um jogo, principalmente na primeira parte, em que a gente não teve, podíamos ter sido mais inteligentes na forma como estávamos a ligar as nossas situações de ataque. Continuo a achar, e o futebol é disto, e o que conta é sempre os momentos, que nos detalhes é que está muitas vezes o facto de a gente nesta fase não ter pontos. Porque antes de eles fazerem o primeiro gol, aos 40 mais 2, aos 45 mais 2, aliás, nós temos um lance isolado na cara de um para 0, neste caso um para o guarda-redes, com o jogador em progressão, em que nós, obrigatoriamente, neste nível, temos que fazer este tipo de golos. Eles acabam por fazer o primeiro gol no livre lateral, e nós vamos colocar a bola ao meio campo, e no último lance da primeira parte conseguimos meter a bola no ferro. Ou seja, dizemos que é falta de sorte, é falta de eficácia. A realidade é que a equipa consegue construir sempre situações de ataque, dividimos os jogos com qualquer adversário e temos as nossas oportunidades. Agora, há pequenos momentos do jogo em que tem feito a diferença, talvez pela experiência, pela forma de abordar os momentos, ou gerir muitas vezes o momento do jogo, que faz com que, se calhar, nós nesta fase estejamos a ser ambiciosos e a querer muito conquistar pontos, porque é isso que nos faz e nos motiva durante a semana toda, mas, tal como eu disse aos jogadores, jogar de igual para nós não chega, porque nós precisamos é de pontos. Agora, é como eu disse, continuar a trabalhar, os jogadores continuarem a apresentar os mesmos registros, que isto algum dia vai ter que mudar, e espero que seja já no próximo jogo.
Precisamente, próximo jogo, recepção à União de Tomar-se, uma equipa que está nesta altura a lutar pelos lugares iniciais. Aqui a proximidade e a rivalidade, apesar do entroncamento do Atlético Clube ser um clube recente, mas sempre houve esta rivalidade entre Tomar e o entroncamento. Esta proximidade muda alguma coisa no jogo? Falará mais alto do que a própria diferença na tabela classificativa?
Eu acredito que, ou seja, nós olhamos para a classificativa e a gente tem que olhar para a posição em que estamos e até a realidade, que neste momento só temos uma vitória e essa foi conseguida em casa. Há assim, como disse bem, há uma realidade, na minha opinião, saudável entre as cidades, aqui na região, onde nós esperemos, claro, que a nossa massa adepta venha e que nos ajude a conquistar pontos, que é isso que a gente mais precisa. E depois deste mês, onde a gente tem tivemos agora um ciclo de dois jogos fora, em que podemos voltar ao entroncamento, à relva natural, um campo onde nós temos maioritariamente facilidade em jogar, onde os jogadores se sentem muito confortáveis, acreditamos que poderá ser um momento ideal para também, ou seja, conseguir mais do que as boas exibições e nos mostrar, aquilo que temos feito, também conseguir amelhar a ponte e tentar ganhar um jogo em casa, porque a equipa, pelo que tem feito nas últimas jornadas, pelo o que tem trabalhado, está na altura de merecer mais. Agora, o falar não chega, interessa é a gente trabalhar bem durante a semana, preparar bem o jogo, sabendo que pela frente temos um adversário que neste momento está numa boa fase e vem de uma grande vitória, que a gente tem que olhar a isso, como é óbvio, não pondo isso tudo no pote, ou sendo isso o foco principal, que vem de uma boa vitória, mas nós também temos as nossas armas, temos a nossa forma de trabalhar, também acreditamos naquilo que estamos a fazer e sabemos que isto é um campeonato a 30 jornadas, não são a 9 nem a 10, porque ainda vamos prometer este campeonato, que esta é que é uma realidade, que muita coisa pode mudar, importante é a gente trabalhar durante a semana, perceber aquilo que temos que fazer, corrigir o que não teve tão bem no último jogo, perceber onde é que estão as debilidades também do adversário, porque todas as equipas têm debilidades, e é tentar ganhar o jogo, que é isso que nos move para mais uma semana de trabalho.
Uma última questão que eu gostava de fazer tem a ver, efetivamente, com aquilo que o Entroncamento Atlético Clube tem feito ao nível das exibições propriamente ditas. Para fora, nós que não presenciamos treinos, mas para fora, dá a entender que tudo aquilo que aos domingos o Entroncamento Atlético Clube já fez é bem mais do que este último lugar. Vocês têm essa noção?
Sim, a direção tem essa noção, a equipa técnica tem essa noção, os próprios jogadores têm essa noção que, ou seja, se a gente olhar ao campo geral, em que o único jogo que nós não tivemos realmente bem, e não temos problemas de admitir, houve um jogo claramente durante esta época e esta fase, em que temos exibicionais naquilo que é a abordagem ao jogo, em que a semana não foi boa, foi realmente no jogo em que fomos à situação do Águias, que foi uma semana difícil para o nosso trabalho. Agora, a gente a olhar aquilo que é a classificação, os momentos do jogo, a diferença para qualquer adversário, porque a gente acaba sempre por, quando perdemos os jogos, é sempre a diferença mínima. O facto da equipa marcar sempre golos, a gente marcou golos em todos os jogos, com exceção do empate em casa com o Alcanena. Ou seja, a gente consegue bater-se com qualquer adversário e dividimos o jogo com qualquer adversário. O problema está, muitas vezes, nos pequenos pormenores e nos pequenos momentos dos jogos em que a equipa está a ter o seu processo de crescimento e os jogadores têm que estar a maturar e temos que fazer crescer os jogadores mais rápido, porque precisamos que eles cresçam também mais rápido do que aquilo que é o normal para aquilo que é a exigência da primeira distrital. Mas acreditamos que com o que temos vindo a fazer e com o que estamos a fazer, que mais cedo ou mais tarde, isto de repente pode mudar e uma vitória ou duas muda logo 3 ou 4 posições na classificação. E nós temos essa noção, os jogadores têm essa noção. Precisamos é que também que as pessoas acreditem que o processo é longo e que continuem a vir apoiar a equipa como têm vindo ao Entroncamento, como as pessoas da cidade têm voltado a vir ao Entroncamento ver futebol e temos sido bons, sempre boas casas e esta é uma realidade que o futebol do Entroncamento está de volta e as pessoas acreditam naquilo que está a ser feito, continuem a apoiar, porque mais cedo ou mais tarde as vitórias vão aparecer e se calhar até estão mais perto do que as pessoas possam imaginar.
Júlio Batista, técnico do Entroncamento Atlético Clube, infelizmente não foi possível ouvir em tempo útil David Lourenço, treinador do Ferreira do Zezer. E assim finalizamos a segunda parte de Hertz Esportivo. Já de seguida vamos ter mais Primeira Divisão Distrital. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos então continuar a olhar para a jornada 9 da Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Centramos agora atenções naquele que foi o jogo da jornada, onde o União do Tomar bateu o Amiense por 4-0. 5 jogos, 5 vitórias, 14 golos marcados e apenas 2 sofridos. É este um impressionante registo do União do Tomar a jogar em casa, sendo que a última vítima foi então o Amiense, que assim perde o contacto mais direto com o topo da classificação, naquela que foi mesmo a primeira derrota do emblema do Conselho Escalabitano na condição de visitante. Foi a terceira vitória seguida do União do Tomar, que assim apanhou o Samora Correia no segundo posto, enquanto o Amiense não ganha há 2 jornadas naquele que é para já o seu pior registo de época. A Hertz acompanhou este jogo a par e passo, relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas.
vitória gorda do União de Tomar por 4-0. Um jogo que teve muitas, muitas dificuldades. Um jogo muito repartido, muito dividido, sobretudo na primeira parte. A equipa do Amiense a ter também muitas e boas oportunidades para conseguir marcar nesses primeiros 45 minutos. Na segunda parte, a KPMG subiu as linhas. O União de Tomar aproveitou em transições rápidas, contra-ataques mortíferos, sempre com os apoios frontais e laterais do Emerson a colocar, sobretudo nas alas Anderson e Pedro Pires. Foi aí que teve o segredo do jogo da equipa do União de Tomar, da equipa do Marco Marques. Zé Tapadas, um jogo que se antevia complicado e foi durante praticamente a primeira parte e também os 10 minutos iniciais da segunda parte, mas o União de Tomar aos poucos foi realmente dilatando o resultado, foi chegando também na margem, que é ter mais golos para ter a segurança e jogar como também sabe, e claro a equipa do Amiense a não conseguir realmente arranjar armas, arranjar um antídoto para parar este jogo, esta vitória do União de Tomar por 4-0.
É verdade, o jogo pode-se resumir por duas partes diferentes, porque a primeira realmente muito equilibrada, como tu disseste no intervalo, a justiça se calhar seria ser as equipas empatadas na primeira parte. O que é certo é que o União de Tomar na primeira parte sai a ganhar 1-0, fruto de um golo do azar do jogador do Amiens, que introduziu a bola na sua própria baliza, mas o União de Tomar também de alguma forma criou oportunidades, assim como o Amiens. Hoje não era realmente o dia do Amiens, porque no final da partida falhou inclusive um penalti que o guarda-redes União de Tomar defendeu. Houve aqui uma jogada em que realmente a bola voltou a ser o Ivo a tirar a bola quase dentro da baliza, a bola por centímetros não entrou. O União de Tomar fez jus, é que realmente foi dilatando o marcador e o Amiens foi caindo de alguma forma à medida que o União de Tomar ia fazendo os golos. Os golos do União de Tomar, como referiste no teu relato, foram realmente golos de transição, onde o União de Tomar aproveitou a subida do Amiens que procurava o gol do empate. O União de Tomar faz o 2-0. O Amiens tenta novamente chegar à área adversária e o União de Tomar faz o 3-0 e assim sucessivamente o Ramos controlou, não desleixou. O Amiens realmente chegou-se mais à frente, descurou a sua defensiva e desta forma o União de Tomar acaba por fazer uma segunda parte com muita autoridade, nunca desmanchou a sua forma de jogar. Foi mais rápida aqui na sua área, no meio campo e na parte defensiva, para que o Amiens não chegasse à sua área com perigo e conseguiu os seus objetivos, são os 3 pontos mais que merecidos, porque todos os jogadores do União de Tomar hoje trabalharam, hoje lutaram para esse fim e conseguiram com muito mérito.
Uma boa arbitragem, assinalada uma grande penalidade para cada lado. O União de Tomar teve mais mérito na transformação dessa mesma grande penalidade. Não teve realmente a arte e o engenho para fazer também a transformação desse castigo máximo em gol a equipa do Amiense. Mérito aí também total para o guarda-redes Ivo Cristo e claro o União de Tomar a conseguir realmente desatar um nó que se antevia muito complicado. E foi, quem não viu o jogo, realmente este 4-0 podemos dizer que é um pouco enganador. O União de Tomar teve realmente 8 boas oportunidades, marcou 4 golos. A equipa do Amiense também teve muitas oportunidades, nenhum golo conseguiu, nem sequer da grande penalidade, pelo que o União de Tomar consegue mais uma boa vitória depois de Fátima e antevendo aquilo que serão as dificuldades nas próximas viagens fora, 2 jogos, um no entroncamento, outro depois em Ferreira de Zezer. O União de Tomar a conseguir uma boa vitória numa excelente prestação perante um Amiense que mostrou aqui também capacidades para fazer um bom jogo de futebol.
Aqui os comentários à União de Tomar 4, Amiense 0. Pedro Pires foi o melhor em campo, mais um hat-trick nesta época para o atleta nabantino. Ficou destaque pela conquista dos 3 pontos.
Acima de tudo, há que realçar os 3 pontos que ficaram aqui em casa, e assim como tem que ficar em todos os jogos, e é isso que estamos a trabalhar para fazer.
Diz uma coisa, Pedro, não é fácil a um avançado, a um jogador, a marcar 3 golos. Tu consegues 2 hat-tricks, quantos tens na tua carreira?
Em sénior só tenho estes 2, mas tenho que realçar que estes 2 hat-tricks não tinham sido possíveis sem os meus companheiros, que eles têm feito tudo para me ajudar, estamos em campo a demonstrar entre ajuda e é isso que tem realçado e me facilitado também o meu trabalho, assim como também tento facilitar o deles.
Tu que tens tido muitos problemas em termos de lesões, sobretudo nos joelhos, achas que é o despontar do novo Pedro Pires a partir desta época?
Claro, eu tento sempre fazer melhor a cada semana que passa, a cada treino que passa, como é óbvio, as lesões e as dores, pá, é uma coisa normal, uma coisa que temos, enquanto atleta, combater para fazer exercício, preparar-nos em casa, apesar de estarmos no amador, temos de ser profissionais no amador, e é isso que eu tento fazer.
Tu que és um jogador que ferve sem pouca água, um jogador que anda sempre realmente metido ali em quesilhas, normalmente, e nós falámos também nisso, sobretudo em off, quando o Pedro Pires está liberto, está aqui sobretudo no foco do jogo, é um jogador completamente diferente, para melhor, com muita qualidade.
Sim, sim, eu conheço-me, e os meus companheiros também me conhecem, como é óbvio, mas sim, eu agora tento me focar mais no jogo, apesar também de ter um bocadinho às vezes a cabeça mais quente, tento refletir um pouco, respirar a fundo, e então concentrar-me no que é, naquilo que eu estou aqui para fazer, que é jogar a bola, e acho que tenho mostrado dentro de campo que isso.
Pedro Pires, o melhor em campo neste União do Tomar Amiense. Marco Marques, treinador do União do Tomar, admitiu que a sua equipa teve a sorte do jogo, recordando que o seu guarda-redes defendeu um penalti que poderia ter mudado os destinos desta partida.
Felizmente tivemos a sorte do jogo, porque o Ivo defende o penalti, penso que é o momento-chave do jogo. Se o Amiense faz o penalti, o jogo poderia ter sido diferente, mas nós não vacilámos e depois fomos para cima e conseguimos fazer os 4 golos. Na segunda parte foi uma segunda parte muito conseguida da nossa parte, onde houve muito compromisso de todos os jogadores e felizmente tivemos sucesso no final do jogo.
Diz uma coisa, Marco, aquela primeira parte com aqueles jogadores que não eram posicionais, eram jogadores que imprimiam muita dinâmica e obviamente que isso é sempre muito mais complicado para quem está a defender. Muitas vezes Faié e Ganso e também Salvador fizeram ali realmente um alerta vermelho muito, muito ativo no último reduto, no eixo defensivo da equipa do União do Tomar. Alguma sorte também nessa altura?
Sim, é aquilo que eu disse, tivemos a sorte do jogo. E aquela frente de ataque do Amiens, que é muito rápida, muito móvel, passámos muitas dificuldades devido às tradições rápidas do Amiens. Na segunda parte aconteceu exatamente o contrário, nós conseguimos fazer tradições rápidas e tivemos sucesso na finalização, coisa que o Amiens hoje não teve.
Diz uma coisa, Marco, a equipa do Samara Correia perdeu, peço que o Paulo Pereira me confirme.
Não, empatou.
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 Peço desculpa, Paulo.
Empatou em Abrantes. Abrantes e Benfica 1, Samora Correia 1.
Empate em Abrantes, portanto, União do Tomar a conseguir depois da vitória em Fátima, mais uma vitória, agora duas deslocações fora entre o Camento e Ferreira de Zêzere.
Isto é semana após semana, como eu disse, vindo a dizer semana, todas as semanas. Trabalhamos para esta semana, vamos trabalhar agora para a próxima semana para buscar os 3 pontos em truncamento.
Ok, Marco, muito obrigado, parabéns, excelente jogo. Já agora só uma última pergunta. Leandro, faz falta, mas realmente tirar o chapéu a Quinzé. Hoje, se não fosse o hat-trick de Pedro Pires, seria Quinzé o eleito da nossa equipa. Grande jogo também do jogador ex-mirense ao serviço do teu União do Tomar.
Penso que sim, acima de tudo, quiser fazer um grande jogo, como tem vindo a fazer todos os jogos. As substituições são a nível tático, nada mais do que isso, porque o quiser tem estado muito bem. E o Leandro faz falta, todos fazem falta. Nós temos o Ivan lesionado, temos o Charles lesionado, portanto é o curto, mas isso foi a opção nossa. E todos os jogadores que chegaram hoje têm que estar de parabéns porque trabalharam para jogar e mereceram também fazer parte desta vitória.
Marco Marques, treinador do União de Tomar do lado do Amiense, o treinador Cabé disse que a sua equipa não merecia ter sido derrotada e que, considerando até que o resultado é enganador.
O Amiense não merecia ser derrotado, acho que durante o jogo quase todo. Aquilo que o Amiense aqui veio hoje demonstrar é que é uma grande equipa, tem aqui grandes homens e grandes jogadores e acima de tudo é um grande clube. Este resultado é enganador. Na primeira parte tivemos as melhores oportunidades de jogo, tivemos o União de Mar também teve algumas oportunidades, mas nós tivemos as mais flagrantes, tivemos tudo para fazer, não fizemos, não tivemos a possibilidade de fazer um autogol, fomos a se perder, não sei para o intervalo. Na segunda parte, o União de Mar faz o 2-0, num lance ali assim fortuito, seja, nós quando falhamos, o União de Mar marcou, o União de Mar quando falhou, nós não conseguimos marcar, e o resultado foi aí. Agora, é uma derrota pesada para aquilo que foi aqui feito esta tarde, que foi aqui duas equipas excelentes, uma equipa de arbitragem espetacular, acho que hoje foi aquilo que eu disse antes do jogo. Foi um bom jogo de futebol, é isto que o pessoal gosta e o Amiense vai continuar para a frente.
Também tens algumas baixas na equipa, um Amiense que apareceu aqui e nós frisámos isso também durante a reportagem, é um resultado completamente enganador para quem não esteve aqui e vê o resultado amanhã apenas em termos de informação na tabela classificativa, mas o que é que falta ao teu Amiense para marcar mais golos e concretizar sobretudo as oportunidades que consegue criar?
Sim, tem sido ao longo dos jogos todos do campeonato, temos tido que criar-se muita oportunidade. Infelizmente elas não têm entrado. Nós temos trabalhado isso, temos trabalhado muita finalização, muita coisa. Nos treinos dá certo, nos jogos às vezes não dá, não sei. Ou é a sorte do jogo, ou é a continuar, vamos continuar a trabalhar. E domingo a domingo, logo sei, há de haver um domingo que a gente vai marcar golos, se calhar até com as costas, qualquer coisa, não sei.
Diz uma coisa, Cabé. O teu Amiens tem andado sempre na parte de cima da tabela. Até onde é que queres levar a equipa do Amiens nesta época?
O Amiens é jogo a jogo. Vai disputar os jogos todos para ganhar, depois no fim logo se vê, mas o Amiens, o objetivo é andar lá nos 6 primeiros lugares, andar lá perto das equipas que são candidatas ao título, e praticar bom futebol e ser uma equipa adulta e crescer neste mundo do futebol, e espero que respeite o Amiens assim.
E quais são para ti as equipas candidatas ao título?
Candidatas ao título, a União de Mar, o Fazendense, atenção que o Samora Correia está em primeiro, tem estado aí com mérito, temos que contar, e depois ver as equipas que vão aparecendo. O Orem está a fazer um excelente campeonato, o Amiens está a fazer um excelente campeonato, ainda falta muito, foi a 9ª jornada, faltam muitas ainda, 21, até lá há muita coisa a ver, mas acho que vai ser um campeonato muito dividido, não há como nos outros anos que havia uma equipa que se destacava e agora não vai ser, vai ser equilibrado, vai ser muito equilibrado e no fim logo se vê o que é que irá seguir.
E não te parece que o teu Amiens consiga imiscuir-se também no topo da tabela?
Não, se puder ficar em primeiro, fica em segundo. Isso aí não há dúvidas nenhumas. Agora o Amiens também não está preparado para ir para um campeonato nacional, nem se calhar convinha isso, né? Mas nós, treinadores, ou jogadores, ou adeptos, ou seja quem for, se pudermos ficar em primeiro, ficamos em segundo.
E como é que viste a União do Tomar relativamente à época passada?
A União do Tomar é a continuidade da época passada, tem uma boa equipa, tem bons jogadores, joga sempre aos primeiros lugares, e nós hoje viemos aqui demonstrar que somos uma equipa tão bem igual à União do Tomar. Portanto, perdemos, mas acho que não merecíamos, mas isso o merecer ou não merecer não conta, o conta é quando ele ficou com os 3 pontos, e nós, olha, vamos tentar agora trabalhar durante a semana e domingo mais outro jogo e vamos tentar levar esses 3 pontos.
Cabe é técnico do Amiens. Avançamos. Uma das surpresas da jornada aconteceu em Orange, onde a equipa da casa perdeu diante do Benevento por 1-3, naquele que foi mesmo o primeiro desário do Atlético no seu campo da caridade. Já os beneventenses, que já tinham ganho, foi em Amiens de Baixo, voltam agora a vencer fora de portas, onde já têm 7 pontos averbados contra apenas 1 enquanto visitados. Refira-se que o Oriense perdeu 3 dos últimos 4 jogos. Vamos aos pormenores deste duelo com o repórter Fábio Keita.
O Oriense perdeu por 3 bolas a 1, mas num jogo que podia ter dado para os dois lados. Mas começando no resumo, começou logo aos 3 minutos pelo Rui Caniço do Benavente, que na direita cruza e à entrada da área, Andrezinho remate, mas a bola passa por cima do travessão, muito perto da barra, neste caso. Aos 6 minutos, Duarte Ferreira, isolado na direita, finta Manuel de Sousa do Oren e remata, e este inaugura o marcador para a turma do Benavente. Aos 16 minutos, Rui Caniço quase marca, mas Manuel de Sousa a defender a bola a 2 tempos, após cruzamento de Gonçalo Barrela. Aos 25 minutos, Diogo Gameiro pela esquerda e este mesmo remate para boa defesa de David Lourenço. Passados 2 minutos, Lucas Marques, do Oriense, a cabecear como mandam as regras e a fazer o empate. Excelente cruzamento de Tomás Silva. Aos 32 minutos, pedido penalti para a turma do Oriense por falta sobre Bernardo, mas o árbitro mandou seguir. Até ao final da primeira parte, não houve mais lances de realce. A começar a segunda parte, Lucas Marques, do Oriense, a rematar na direita e já dentro da pequena área, mas a bola bateu no poste e com David Lourenço completamente batido. Aos 50 minutos, do Orem também, Bruninho, em excelente jogada individual, a rematar e com este ainda a bater em Manuel Sousa, mas a bola acaba por entrar dentro da baliza, fazendo o 2-1 para a turma de Benavente. Aos 52, Bruninho, num contra-ataque rápido, cruza para Rui Caniço e que este passa por um defesa e este mesmo, Rui Caniço, permite a boa defesa a Manuel Sousa. Aos 72, Pedro Nortista, já na pequena área, este mesmo remata também, mas para boa defesa de Manuel Sousa da turma de Orem. Aos 74 minutos, nova bola no posto por João Batista, após canto de Farazão. Aos 79, Pedro Soares, em grande velocidade, e este mesmo também é rematado novamente, para Manuel Sousa a defender a bola com os pés. Aos 84 minutos, penalti para a turma de 90, Andrezinho a fazer o terceiro gol na partida. Até ao final do jogo, mais uma única oportunidade, neste caso para Lucas Marques, novamente do Orem, e novamente a bola na barra.
Fábio Keita aqui com a análise deste Oriense 1, Benavente 3. Pedro Gil, treinador do Oriense, disse que a sua equipa entrou passiva na primeira e segunda parte, algo que se pode explicar pela posição ocupada pelo Benavente, admitiu.
Foi um jogo onde hoje não fomos felizes. Muito entrada muito passiva da nossa equipa, quer na primeira, quer na segunda parte. Se calhar pode ter a ver com o facto de nós olhamos para a tabela classificativa e vemos que o Benavente estava na última tabela classificativa. Isto é uma chamada de atenção para os jogadores. Agora, depois tivemos que andar sempre constantemente a correr atrás do prejuízo. Também não tivemos aquela pontinha de sorte com as bolas que bateram nos postes, acabaram por não entrar. Onde haver outros jogos que certamente iríamos ter essa sorte, mas pronto, justo o Benavente leva daqui 3 pontos com a justiça daquilo que foi expulgado. Tive mais do que nós hoje.
Do lado do Benavente, Luís Simeano, o treinador, falou de um jogo difícil, mas deu conta da determinação dos seus jogadores em demonstrar que são mais do que aquilo que a classificação reflete nesta altura.
Foi um jogo difícil, como nós estávamos à espera, mas já, como falei com os jogadores a semana passada, no final do jogo com o Fazendense, portanto, esta classificação não reflete o real valor da equipa, e hoje queríamos mostrar isso, como mostramos a semana passada com o Fazendense. Entramos muito bem, criamos 3 situações claras para fazer gol, não conseguimos, e depois assistimos a uma reação forte do Orei, que conseguiu empatar o jogo e empurrar-nos um pouco para dentro da nossa área. Na segunda parte, antes de iniciar a segunda parte, eu falei com os jogadores e disse que tínhamos que entrar como entramos na primeira, e pronto, nem sempre o que o treinador pede ou diz acontece, não é? Mas realmente foi o que aconteceu. Portanto, a equipa entrou novamente muito bem e fazemos logo o 2-1. E depois, claro, aconteceu-se ali um bocado um desmorte ali da equipa do Oriente. Nós tivemos mais ocasiões para fazer, também tivemos alguma sorte, não é? Porque são 3 bolas que batem no poste, as nossas não bateram no poste, mas foram situações claras do guarda-redes do Oriente, portanto, conseguiu defender. Penso que o resultado, pronto, talvez seja justo, ou se tivermos em conta o número de oportunidades, portanto, foram mais da parte do Benavente do que do Oriente, mas também dar os parabéns à equipa do Oriente, que se bateu muito bem, portanto, e é uma equipa também muito, muito, muito consistente, e também parabéns principalmente aos meus jogadores.
Luís Miano, treinador do Benavente, equipa que deixou a lanterna vermelha desta competição. E assim finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos ter mais reações a esta 9ª jornada. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 9ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde a Associação Desportiva de Mação recebeu e venceu o Águias de Alpiarça por 2-0, num jogo que ficou decidido apenas na segunda parte e onde houve réplica digna de registo dos albiarcenses. Frente a frente estiveram duas equipas com estados de espírito bem diferentes, os maçaenses, que venceram 4 dos últimos 5 jogos, enquanto o Águias está em queda na classificação com uma série de 5 derrotas seguidas. Francisco Dias Correia, treinador do Mação, fala de um jogo difícil, com dificuldades em encontrar espaços para furar o Águias de Alpiarça, situação só desbloqueada na segunda parte, admitiu-nos.
Foi daqueles jogos que causam muitas dificuldades. Nós fomos para o intervalo 0-0, e aí é que conseguimos mais ou menos desbloquear o jogo, porque o Águias apresentou-se com um bloco muito baixo, com muita dificuldade, tornou-nos muito difícil o trabalho de encontrar os espaços e aí podermos desequilibrar, e só a segunda parte é que conseguimos desbloquear o jogo. Foi difícil para nós.
Temos aqui, efetivamente, a Associação Desportiva de Mação já num trajeto mais de acordo com aquilo que efetivamente vale, um trajeto com vitórias, a subir semana após semana na tabela classificativa. Este jogo reflete essas melhorias ao nível de resultados ou ainda há aqui aspectos a rever?
Não, agora é continuar. Estamos a passar um período difícil agora do ponto de vista de lesões, não estamos a ter um percurso nada fácil, é muito, é tudo a acontecer. Agora temos poucos jogadores, fomos para o jogo com apenas 16 jogadores, um dos jogadores estava no banco que não poderia ser utilizado, João Freitas, que faz-nos muita falta. E pronto, temos que olhar para isto jogo a jogo, com muita calma, com cabeça fria, porque senão começamos a olhar para os problemas, para todos os problemas que nós temos, e começamos a perder um pouco a calma. Portanto, há que ter aqui objetividade, há que ter aqui há que olhar para cada treino, para cada treino durante a semana, e ver o que é que podemos contar, com quem é que podemos contar, com quem é que não podemos contar, gerir as situações que estão mais preocupantes, que são mais preocupantes, com algum cuidado. Mas pronto, é isto. Agora as vitórias trazem confiança e trazem andamento também à equipa. Agora é semana a semana, treino a treino, jogo a jogo, vamos ver o que é que poderá vir daí.
Não tivemos oportunidade para falar na última semana, por isso permita-me perguntar-lhe o seguinte: esta evidente recuperação da Associação Desportiva de Mação, o jogo diante do Samora Correia, digo eu, terá sido aqui um bom barómetro para avaliar aquilo que efetivamente está a ser feito pelos seus jogadores nesta melhor fase da temporada. Ficou satisfeito com essa resposta? É uma pergunta. A outra pergunta é se vê no Samora Correia uma equipa efetivamente candidata ao título.
Começando pela última pergunta, sim, vejo o Samora Correia este ano tem já o ano passado nos vinha a habituar com muito nível, mas este ano tem 3, 4, 4 individualidades muito fortes do ponto de vista ofensivo, e depois tem andamento, são malta com experiência, malta jovem, parece-me a mim que tem a receita certa para o sucesso. Tem tudo muito, muito balanceado. E depois tem outro fator que é diferenciador nas nossas competições. Eles jogam em relva natural, portanto, toda a gente que lá vai, a grande maioria que lá vão, à partida vem de relva sintética. Depois, ali a partir dos 75 minutos, isso nota-se muito. É evidente, nota-se muito porque perdemos o gás. Quem vem de relva sintética para fazer um jogo de relva natural perde gás ali a partir dos 75 minutos. É natural, e mesmo assim faz parte do jogo. Em relação à minha equipa, a minha equipa, eu sei a qualidade que eles têm. Agora, é como lhe digo, nós passámos por situações completamente atípicas e, por exemplo, no jogo de Samora foi igual. No jogo de Samora foi igual, nós temos várias situações de gol para podemos fazer, não conseguimos fazer. Depois, nos últimos 10 minutos, o Samora vem para cima de nós com tudo. Tem uma bola na barra, tem defesas de uma categoria enorme do Francisco. E depois, penso que aos 90 minutos, já não tenho a certeza, sofremos gol no nosso melhor momento de jogo, que é bola para, é os esquemas táticos defensivos. É o nosso melhor momento de jogo, nós temos um gol sofrido. Porque tinha em Orém, de bola parada, uma bola que vai à trave, depois bate nas costas do Miguel Luz e entrou, e era o único gol sofrido que tínhamos, de bola parada. Curiosamente, em Samora, sofremos outro gol, de bola parada, uma antecipação ao primeiro posto e uma grande cabeçada aos 90 minutos. Fica um pouco inglório para nós, sabendo também que tivemos um penalti a favor assinalado e que passado 10 segundos foi desassinalado, numa situação algo caricata que eu nunca tinha visto no futebol. Mas pronto, é assim que nós temos que andar para a frente e que pronto, a água já passou, são águas passadas, agora é olhar para a frente e olhar para o que poderá vir. Agora sim, estou extremamente orgulhoso dos meus jogadores, penso que se continuarmos assim, o desafio é o desafio que lhes apresentei agora há um mês atrás, foi confrontá-los com evidências, com factos, que é, somos, tudo bem, dos melhores ataques do campeonato, mas também somos das piores defesas, e isso. Agora é um trabalho chato baixar a média de gols sofridos, mas penso que está a ser conseguido, só que é aqueles trabalhos que não se vê no imediato. E isso muitas das vezes faz-nos duvidar, mas é como lhes disse, e disse-lhes ontem na palestra, que o desafio é este, se mantivermos esta consistência de pouco a pouco baixar a média de golos, naturalmente iremos subir na tabela e iremos para os lugares que nos propusemos desde o início. Mas lá está, agora temos que baixar as médias e ao manter a média de golos marcados e baixar a média de golos sofridos, e penso que está a ser conseguido, pouco a pouco, vamos ver.
Para terminar, estou aqui a olhar para a próxima jornada e vê-se que a Associação Desportiva de Mação irá deslocar-se ao reduto do Alquenense, o atual quinto classificado. Há aqui uma diferença de 4 pontos entre as duas equipas. Vamos cumprir no próximo domingo o primeiro terço de campeonato, ou seja, ainda falta 2/3, ainda falta aqui muita competição pela frente, mas esta vantagem, a desvantagem relativamente ao Alquenense de 4 pontos, até que ponto, passa a redundância, será importante ganhar-se em Alcanena para que ao final do primeiro terço o quinto lugar não corra o risco de ficar mais distante do que aquilo que seria expectável?
Eu por acaso não penso assim. Eu já tive a oportunidade de dizer que este campeonato é um dos campeonatos mais competitivos dos últimos anos. Toda a gente, basta ver os resultados, toda a gente luta por pela vitória em cada jogo. Aquilo que eu acredito é que se formos a equipa que nós conhecemos de Mação, e se tivermos a nossa mentalidade e as nossas dinâmicas defensivas e ofensivas postas em jogo no próximo domingo, a vitória vem para Mação. Isso é, tenho a certeza disso. Mas também sei que do lado de lá, depois do Mister Trocato, são altamente aguerridas, não é? São altamente são altamente atléticas e são altamente aguerridas. Agora, lá está, vamos à galva natural outra vez, não é? Portanto, é importante que nós consigamos manter o máximo de performance, de rendimento, durante o maior número de minutos possível. E às vezes as coisas não correm como nós queremos. Agora, sei que se entrarmos bem no jogo, se entrarmos com bola, se conseguirmos dominar os tempos de jogo, do lado de lá vem uma equipa extremamente jovem, extremamente atlética, nós conseguimos ter uma palavra a dizer e vamos ter a palavra da vitória na mão. Agora temos que ter essa consciência. Olhar em relação aos pontos e aos lugares. Volto a dizer, eu não penso assim porque é verdade, só podemos olhar para nós, o que devemos só olhar para nós, mas na realidade não é isso que se passa também, porque nós também iremos depender de resultados de terceiros. Agora, sim, torna-se difícil se não conquistarmos os 3 pontos, mas nada é impossível, e ainda falta muito, 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 muito campeonato. Agora, vamos à Alcanena, sim, para lá ir buscar os 3 pontos para a Mação.
Francisco Dias Correia, técnico da Associação Desportiva de Mação. Em Torres Novas, o Torres Novas recebeu e venceu o Cartaxo por 1-0 e subiu ao 10º lugar, ultrapassando mesmo o adversário deste domingo. Recorde-se que quando Eduardo Fortes assumiu o emblema torrejano, havia registro para um pecúlio de 4 derrotas em 4 jogos, sendo que desde aí os torrejanos venceram 3 jogos, empataram uma vez e só perderam uma outra, numa evidente recuperação. Já o Cartaxo continua sem atinar fora de portas, onde soma 5 desaires em 5 jogos. O Cartaxo está já ameaçado pelos lugares de descida. Vamos aos pormenores por António Catarino.
Esta vitória do Torres Novas sobre o Cartaz tem que sair ainda muito mais valorizada e depois, provavelmente, na nossa emissão de amanhã, poderemos ouvir os restantes comentários feitos por Mário Ruas relativamente à partida de hoje e também a este campeonato, relativamente aos pontos que são, a diferença de pontos que existe muito numa faixa da tabela classificativa neste início de campeonato. Mário Ruas, que nos confidenciou também em relação à sua opinião sobre este campeonato da Primeira Distrital, que não conseguiu ainda ver uma equipa que fosse superior ao Cartaxo. De facto assim, é relativamente àquilo que vimos esta tarde, em relação àquilo que se apresentou da forma como se apresentou, de facto uma equipa muito bem estruturada, com bons jogadores, e o Torres Novas, nesse sentido, fruto daquilo que Eduardo Fortes uma vez mais referiu hoje, motivado pelas lesões, na segunda parte fez entrar, por exemplo, o Vítor, que acabou por ter que ser substituído precisamente por lesão. Estão a chegar alguns daqueles que se encontram, portanto, lesionados, mas a equipa tem sido muito fustigada. É verdade que a segunda parte, o maior ascendente foi sempre da equipa do Cartaz, teve mais oportunidades, efetivamente. O Torres Novas soube sofrer em campo, e sobre os últimos 10 minutos, num gol de belíssimo efeito em que Pessi voa de cabeça para apontar este gol depois de um cruzamento de Vítor, numa bola ganha por Miguel, em que aparece ali na área e a fazer o gol, foi necessário depois sofrer até ao final e mais o tempo de compensação, porque aí já entramos a jogar mais com o coração do que a razão. Premiado assim o Torres Novas estes 3 pontos, com esta jornada dupla, com 2 jogos em casa, sobe mais uns lugares na tabela classificativa, está de parabéns, em relação também ao trabalho que Eduardo Fortes tem feito relativamente, desde que assumiu o comando desta equipa, com todas estas limitações. Está tudo dito, voltamos numa próxima oportunidade. Vitória do Torres Novas sobre o Cartaz, 3 pontos, é isso que fica exatamente para a história do jogo de hoje e para esta jornada do Distrital da Primeira Divisão.
António Catarino aqui com a análise deste Torres Novas, um Cartaxo 0. Na reportagem, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que estava em causa um jogo onde os 3 pontos eram de veras importantes diante de um Cartaxo muito forte fisicamente, destacou.
De facto, é um jogo em que os 3 pontos eram bastante importantes para nós. Jogávamos em nossa casa, mas sabíamos que não estávamos a jogar contra um adversário qualquer. Podemos constatar que de facto esta equipa do Cartaxo tem bons jogadores. É uma equipa muito forte fisicamente também, muito bem organizada e muito bem orientada, e sabíamos das dificuldades que íamos encontrar. Praticamente em termos estratégicos, as coisas correram exatamente como nós tínhamos delineado e como nós prevíamos. Um jogo muito tático, um jogo em que as duas equipas estavam ali amarradas, nem uma nem outra queria arriscar muito para não desposicionar na defensiva, e foi isso que aconteceu. E ao intervalo, atendendo à atuada do jogo, eu disse aos meus jogadores que era importantíssimo continuarmos com o mesmo rigor defensivo, porque iríamos conseguir fazer o nosso golinho, como fazemos sempre. Era importante é não sofrer. E de facto conseguimos, num período de jogo em que a equipa do Cartaz tinha mais ascendente, criou ali algumas situações para poder chegar ao gol. Fomos felizes ali numa situação de uma bola que vai à trave, e mais uma ou duas situações, mas a verdade é que a minha equipa nunca baixou os braços, acreditou sempre que era possível, e esse golo acabou por vir já nos minutos finais, e depois foi defender com alma, defender com tudo, porque já não havia organização, nem da nossa parte em termos defensivos, nem da parte do Cartaz em termos ofensivos, já era mais o coração naqueles momentos, e conseguimos garantir esses 3 pontos que para nós são bastante importantes para a nossa caminhada.
Hoje fez algumas alterações, houve o regresso de Miguel, que esteve ausente alguns jogos devido à lesão. De facto, as lesões têm sido uma parte, digamos que importante, entre aspas, nesta equipa, e também uma alteração principal hoje a nível da baliza, em que Maltês foi chamado, uma vez que Telmo teve que sair, obviamente, por lesão.
Sim, é verdade, sem dúvida, e pegando nas suas palavras, falando do Telmo, eu penso que o Telmo foi injustamente acusado na última jornada pelo treinador do Ferreira de Zezer, porque o Telmo, de facto, teve uma semana muito difícil, onde praticamente não conseguiu treinar, treinou na sexta-feira, fez metade do treino, andou todos os dias a levar injeções para conseguir jogar aquele jogo, e fruto disso foi que na segunda-feira não conseguiu ir trabalhar, e vamos ter o Telmo ausente da nossa equipa num período bastante largo, porque vai ter que ir a uma intervenção cirúrgica. Portanto, penso que o nome do Telmo foi mencionado injustamente, porque estas coisas, quando se fala do que não se sabe, às vezes vão mais estar calado, e foi isso que aconteceu, porque as pessoas não sabiam o que é que se estava a passar com os nossos jogadores,
Perdemos, digamos que, três jogadores da equipa que jogou a semana passada para este jogo. E se pudermos juntar aí também o Gurjão, que jogou hoje bastante limitado e acabou por sair por sentido da lesão, um jogador que também não treinou a semana toda, são quatro jogadores, quatro pedras bastante importantes que ficamos privados de utilizar em relação a esse jogo do Ferreira de Zezer e este jogo do Cartaz. Portanto, temos sido assolados com muitas lesões, principalmente musculares, e isso condiciona muito o nosso trabalho. Hoje fizemos três alterações e nos três períodos que eu tive que fazer alterações, foram as três alterações por lesão, e isto condiciona muito também o meu trabalho, condiciona as minhas opções, porque depois queríamos até poder utilizar mais jogadores e ficamos condicionados porque no momento eram as alterações que tínhamos que fazer obrigatoriamente por esse motivo de lesão. Vamos ver se conseguimos melhorar ou recuperar mais algum jogador para a próxima jornada. O que é facto é que são mesmo muitas lesões e que nos têm condicionado, mas não têm impedido esta equipa de trabalhar, de lutar e de conseguir pontuar, que tem sido esse apanágio, e estamos muito felizes por isso. Logicamente, damos com certeza hoje um salto bastante importante também em relação àquilo que são os nossos objetivos, e vamos continuar o nosso caminho com a mesma humildade e com os pés bem assentos no chão.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas. Já Mário Ruas, treinador do Cartaz, lamentou que um erro tenha dado origem ao golo que decidiu este jogo para o Torres Novas, considerando mesmo o resultado como muito injusto.
Temos uma oportunidade em que o guarda-redes faz uma bela defesa, e o Torres Novas também tem uma, mas a nível daquilo que foi o comando do jogo, o jogo é todo do Sport Lisboa e Cartaz. Acho que o Torres Novas nunca conseguiu dominar a partida e teve alguma dificuldade. Na segunda parte entrámos mais fortes, mais naquilo que era a procura do gol. Tivemos cerca de 5 oportunidades de gol flagrantes. Entretanto, os postos estão lá, fazem parte do jogo. Andámos 3 opostos, temos 2 completamente isoladas em que os jogadores não tiveram a capacidade de fazer bem. E num erro defensivo em que perdemos a bola no meio campo quando podemos jogar de frente e queremos inventar, o Torres Novas aproveitou bem e conseguiu fazer o gol na única vez que me lembro que tenha ido lá a segunda parte da nossa baliza. Acho que o resultado é bastante injusto, mesmo muito injusto. A haver um vencedor teríamos que ser nós, mas no futebol a justiça que existe é fazer-se golos e a bola entrar dentro da baliza. Nisso o Torres Novas foi mais competente, nas 3 oportunidades ou 2 oportunidades teve, fez um gol. Nós não fomos competentes, parabéns ao Torres Novas porque foi mais competente que nós.
É só isso. Nesta faixa da tabela classificativa entre as várias equipas, a diferença pontual não é muito grande relativamente àquilo que tem sido, vamos lá, este início de campeonato. De qualquer forma, Mário Ruas, em relação à sua opinião, pelo aquilo que viu já dos jogos disputados até aqui, prevê-se que o mesmo possa ser mais competitivo aqui nesta faixa da tabela classificativa?
Eu, para ser honesto, não vi nenhuma equipa superior à nossa. Embora a tabela classificativa diga
outra realidade,
mas sim, as pessoas não veem os jogos. Se vissem os jogos, com certeza. Eu tenho aqui um colega que é um homem do futebol, e quando eu digo homem do futebol, digo jogadores que foram profissionais, jogadores de futebol, que é daqui desta terra, e ele perguntou-me, explica-me a tua classificação na tabela. Quando ele diz isso, está tudo dito. Mas o futebol é o que eu digo, é feito de aprendizagem. Isto é uma equipa jovem, uma equipa muito jovem mesmo, estamos a falar de 18, 19, 20 anos, alguns até nunca jogaram futebol federado. Estamos a crescer, embora custe muito perder os jogos da forma como perdemos hoje aqui, e fora de casa tem sido essa a realidade. Nos 5 jogos que temos disputados fora, fomos sempre melhores que as outras equipas, mas o que é certo é que perdemos sempre. Portanto, não somos nós que estamos bem, porque não? Porque se estivéssemos bem,
teríamos com certeza outros resultados, mas cabe-nos a nós continuar a corrigir e continuar a lutar para conseguir melhores resultados, principalmente fora de casa. É isto.
Nesse sentido, e já agora repetindo-me aqui um pouco, até porque em outras épocas também o falámos, quando refere esse aspecto relativamente a esta, ou seja, este seu comentário, as pretensões do Cartaz em termos de campeonato distrital serão sempre as mesmas, e como falou em relação àquilo, à forma como conhece a sua equipa e como efetivamente a tem estruturada, estou em crer então que obviamente as pretensões do Cartaz neste campeonato serão sempre outras, não, neste caso.
É que isto não se trata de pretensões, é a realidade. Nós temos que ser ambiciosos. E não vou estar aqui a dizer que vou lutar para não descer, porque não. Sim, nem não vou é, estar não é a dizer que vou estar a lutar para subir divisão. Agora, vamos estar a lutar para fazer sempre o melhor possível. E o melhor possível é: se pudermos ficar em primeira, vamos ficar em segundo. Se puder claro. Ficar em segundo, vamos ficar em terceiro. É simplesmente isso. O objetivo é ganhar os jogos todos. Agora, logicamente que existem mais outras 15 equipas que também com certeza que devem ter o mesmo pensamento, independentemente da qualidade ou do valor que o plantel possa ter, têm que ser ambiciosas, senão não andam aqui a fazer nada. E eu penso desta forma. Eu acho que não, existem equipas com mais argumentos do que outras, equipas com melhores condições do que outras, mas todas têm a legitimidade de poder sonhar e de poder fazer o melhor possível. E no meu caso, como treinador do Sport Boa Vista, sabe, a minha ambição pessoal e aquilo que eu transmito para os meus jogadores, e torna-se uma ambição coletiva, é andarmos sempre nos lugares de cima e disputarmos os jogos todos com qualquer equipa, de peito aberto, para ganhar. Simplesmente.
Mário Ruas, técnico do Sport Lisboa e Cartaxo, equipa que somou a 5ª derrota em 5 jogos na condição de visitante. Está então concluída esta ronda pela 9ª jornada, 1ª Divisão Distrital. Olhamos para a próxima rodada, que será neste domingo, 20 de novembro, com os jogos Fátima-Oriense, aqui um derby do Conselho de Orém, Amiense-Fazendense, Entroncamento Atlético Clube União do Tomar, Benevente-Salvaterrense, Alcananense-Mação, Samora-Correia-Torres Nova, Águias de Alpiarça, Abrantes e Benfica e ainda o Cartaxo Ferreira do Zézer. Vamos avançar nesta edição, já estamos na reta final de mais um Herde Desportivo, mas falta olhar para a realidade da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, entenda-se, onde houve registro para a realização da jornada 6. Começamos com a Série A. Rebocho 1, Porto Alto 3, Marinhães 2, Glória do Ribatejo 2, Passo dos Negros 2, Pernas 1, Forense 1, Espinheirense 2 e Benfica do Ribatejo Tejo 1, União de Almeirim 0, folgou o Moçarriense. Na frente está o Forense, 11 pontos, tantos quantos o Passo dos Negros. Terceiro para Moçarriense e ainda para o Espinheirense, têm 10. Quinto Porto Alto com 8. Sexto Marinhães com 7, também com 7 o Benfica do Ribatejo. Oitavo Glória do Ribatejo com 6. Nono Rebocho com 5. Décimo União de Almeirim com 4 pontos. Décimo primeiro Pernas com 1 ponto. O Rio Maior B, recorde-se, desistiu de participar nesta competição. Quanto à Série B, também aqui a 6ª jornada, Atalaiense 2, Vilarense 2, Alfarredo 2, Caxarias 1, Golganense 0, Riachense 2, Tramagal 3, Abrantes e Benfica B 2, Pego 4, Ortiga 2, na frente o Riachense, 16 pontos, segundo Pego com 14, terceiro Caxarias com 10 pontos, quarto Tramagal tem 9, quintos Vilarense e Atalaiense, ainda o Vasco da Gama, todos eles com 8 pontos, depois oitavo é o Golganense com 4, nonos Ortiga e Alfarredo com 3, décimo primeiro foi Abrantes e Benfica B com 1 ponto. Próxima jornada, Vilarense, Alfarredo, Riachense, Atalaiense, Abrantes e Benfica B, Golganense, Ortiga, Tramagal e Vasco da Gama Pego. Houve reportagens no duelo entre Atalaiense e Vilarense, empate a 2 bolas, recorde-se, está em causa o jogo que abriu a 2ª Divisão Distrital, abriu a jornada. Vamos então ouvir João Paulo, treinador do Atalaiense.
Entramos mal no jogo, sabíamos que o Vilar tem uma equipa que tenta sempre sair de trás com qualidade, pressionámos bem na saída de bola, sofremos o golo e a equipa abanou ali um bocadinho, mas depois conseguimos recuperar e conseguimos pressionar melhor, percebemos o melhor jogo deles e fizemos os dois golos e o intervalo estava, o resultado acaba por ser justo. Depois na segunda parte penso que se nós matássemos logo o jogo e tivemos a oportunidade de fazer o terceiro, mas não o fizemos, e o futebol é mesmo isto. Eu tinha avisado a minha equipa, o 2-1 ou 1-0 é sempre um resultado perigoso, e foi o que aconteceu. Nós não defendemos bem. Eu tinha alertado que o Vilar é para já dos ataques que faz mais golos, sofrem muitos, mas também fazem muitos. E nós, o jogo ficou partido, tanto podia dar para o 3-1 como para o 2-2, deu para o 2-2. Para nós foi mal, porque faltavam 4 minutos para acabar o jogo. E a equipa desmotivou, sai desmotivada, mas temos que agora, no próximo jogo, tentar ir buscar os 3 pontos fora.
Neste campeonato, os pontos perdidos, e em função dos resultados que têm acontecido agora, e naquilo que são os, para já, os 2 primeiros, isto é uma luta, vai ser uma luta até ao fim, e vai ser complicado estes pontos perdidos.
Sim, mas a Atalaia não se assumiu como candidato aos 3 primeiros, ou nem longe. As pessoas têm que ter noção das coisas. Eu ainda esta semana estava a dizer ao nosso presidente que, da equipa do ano passado, eu estive a ver, estavam 3 titulares na equipa do Torres Novas, estavam 1 numa ação, estavam 2 no entroncamento, por isso 7 jogadores da equipa titular saíram, para não falar de outros. E a equipa este ano é uma equipa, é um grupo muito forte, é um grupo unido, falta alguma qualidade, mas há muita vontade. Agora, não podem crer que a Atalaia seja candidata nos 3 primeiros. Não nos assumimos como isso. O que eu quero é que a equipa se bata até o fim, foi o que aconteceu. Hoje empatámos a acabar, para a semana podemos ganhar a acabar. Por isso, o futebol é mesmo isso. E vamos lutar. E aquilo que eu disse sempre é que cada jogo que nós vamos fazer, as equipas que vamos ganhar também vão ter que somar. Isso vai acontecer, de certeza.
Só 2 séries vão separar os dos 3 primeiros de cada série. Achas que seria melhor para mais equipas apurar, por exemplo, 4 de cada série?
Pois, o campeonato.
É um prémio, era mais engraçado.
O campeonato vai acabar relativamente cedo novamente, mas é assim que foi decidido. Eu penso que mesmo assim este ano acaba por ser mais lógico duas séries do que como estava feito no ano passado. Para mim tem mais lógica ser assim. É claro que nós gostaríamos de continuar e chegar aos 3 primeiros, e vamos lutar por isso. Não estou a dizer que somos candidatos, nem de longe. Há equipas que estão mais apetejadas, têm outras condições. Nós hoje estávamos limitados, e depois o nosso plantel é relativamente curto, ali 2 ou 3 jogadores faltando por causa da vida profissional deles, nós notamos logo na qualidade de jogo. Mas temos uma equipa aguerrida, e para mim é mais do que suficiente.
Aqui João Paulo foi em declarações a Jorge Duarte, que no final também falou com Rodrigo Duque, diretor do Vilarense, que disse que a sua equipa começou bem, mas, como tem sido o hábito, foi abaixo depois.
O futebol é um jogo de sofrimento, muitas vezes. Começámos bem, conseguimos marcar o golo ainda relativamente cedo, ao minuto 8 ou 9, salvo eu. Mas, como tem sido o hábito, depois do primeiro golo que marcamos, vamos um bocadinho abaixo e temos que mudar isso, porque durante o campeonato pode nos custar pontos. Pronto. Tivemos esse susto, sofremos os 2 golos e a Atalaia deu a volta, mas com uma grande atitude na segunda parte, conseguimos ir para cima deles e tivemos a sorte ou a habilidade de conseguir marcar o segundo golo e isso deu-nos o empate. Um empate que se pode dizer que foi saboroso, por causa do é um ponto ganho. É um ponto ganho porque foi sofrido, pronto. E foi isso, pronto. Às vezes são empates que estavam em vitórias, não pode ser assim, não podemos, não nos podemos satisfazer com isto, mas no final do dia um ponto é sempre melhor do que não ganhar nenhum.
Rodrigo Duque, dirigente do Vilarense, empate a 2 bolas neste duelo que abriu esta jornada 6 da 2ª Divisão Distrital. E assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Iremos voltar no próximo domingo, tarde desportiva, o acompanhamento da jornada 10 da 1ª Divisão Distrital. Cumpre-se assim o primeiro terço de campeonato. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com Hertz.